As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um motociclista de 50 anos perdeu a vida na sequência do despiste de motociclo onde seguia. O alerta foi dado pelas 20h30 desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 118, na localidade de Carregueira, concelho da Chamusca. Estes dados foram confirmados à ERT por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta trágica ocorrência. Refira-se que o óbito foi declarado no local. A Polícia Judiciária confirmou a detenção de um homem suspeito de ter ateado incêndios no Parque Verde do Bonito, no entroncamento. Assim aconteceu no recente 2 de outubro, tal como a ERT adiantou em tempo oportuno. Agora, na sequência de um esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, ficou a saber-se que o indivíduo tem 39 anos e é servente na construção civil, reside precisamente no entroncamento. O mesmo texto refere que dos crimes de que agora está indiciado resultaram elevados prejuízos patrimoniais e para o meio ambiente, consubstanciados na destruição de a extensa área florestal ladeada por consideráveis aglomerados populacionais, realçando-se ainda ao facto do local ser muito frequentado para a prática de atividades lúdicas, desportivas e de lazer. O homem ficou agora em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aconteceu ao final da tarde desta quarta-feira. Um militar paraquedista de nacionalidade alemã ficou em estado considerado como grave após cair na sequência de um exercício, precisamente em salto de paraquedas. O alerta centrou-se na localidade de Portela da Laranjeira, no concelho de Vila Nova da Barquinha, um dos territórios onde está em curso a Operação Bangui 2022. Recorde-se que está em causa um conjunto de exercícios a cargo da Brigada de Reação Rápida, exercícios estes que decorrem em Constâncias, Chamusca e Vila Nova da Barquinha. Assim será até esta sexta-feira. As movimentações têm como objetivo a preparação da 12ª Força Nacional Destacada Conjunta, constituída por cerca de 200 militares em missão na República Centro-Africana.
Rádio F, informação.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, acidente que ocorreu pelas 9h45 desta quinta-feira na Estrada Nacional 3, na Portela das Padeiras, no concelho de Santarém. Segundo informações prestadas à ERT pelo Comando Distrital de Operações de Socorro, há ainda a lamentar ferimentos numa outra pessoa, neste caso ferimentos considerados como leves. Ainda assim, os dois envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes. A via esteve condicionada à circulação, mas a normalidade já foi reposta. A farmácia Grave, em Tomar, está a receber uma exposição fotográfica dos animais que estão no canil gatil municipal, precisamente cães e gatos que se encontram disponíveis para uma adoção responsável. Esta mostra está patente por todo o mês de outubro. Este é, assim, mais um exemplo de interação com a comunidade por parte da farmácia Grave, como fez questão de sublinhar a sua diretora técnica, Liliana Trueira, numa sessão onde marcaram presença Susana Dias, veterinária municipal, que promoveu uma palestra dedicada à alimentação dos animais, e ainda Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, que agradeceu este espírito de parceria entre a farmácia Grave e os interesses dos animais.
Uma saudação especial à doutora Liliana Troeira, diretora técnica aqui da farmácia, à sua equipa, que em boa hora nos propôs fazermos aqui a apresentação de uma galeria de fotografias para animais possivelmente a serem adotados. Juntamente com a galeria de fotografias de animais a serem adotados, temos também aqui a apresentação pela doutora Susana Dias, a nossa médica veterinária municipal, de uma palestra sobre alimentação dos animais. De maneira que estas iniciativas são sempre de enaltecer, de elogiar e de dar continuidade com outras associações, outras instituições, outras organizações, de modo a que as pessoas tenham sensibilidade para a adoção dos animais. A galeria vai estar patente aqui durante um mês, portanto até ao final do mês de outubro, e se conseguirmos que um cão e um gato sejam adotados, já valeu a pena. Portanto, há que dizer que o município continua disponível para iniciativas desta natureza. Isto integra-se no âmbito do Dia Mundial do Animal, que comemorou no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e comemora-se desde 1931.
Farmácia Grave em Tomar está então a ser palco para uma mostra fotográfica com os animais, cães e gatos que estão disponíveis para adoção no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tenente Coronel Duarte da Graça, o novo comandante do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, o antigo responsável máximo pelo destacamento de Tomar, foi empossado pelo Comandante-Geral da GNR, o Tenente-General Rui Clero. Pedro Duarte da Graça, de 48 anos, é natural de Riachos, Conselho de Torres Novas. O Comando Territorial de Santarém é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 6.541 km quadrados e a responsabilidade de segurança de 365.108 pessoas. Integram o dispositivo do Comando Territorial de Santarém 5 destacamentos territoriais, um destacamento de trânsito e um destacamento de intervenção, articulado em 26 postos territoriais, 2 postos de trânsito, um pelotão de intervenção, uma secção sinotécnica e uma esquadra de cavalaria.
Rádio Air, informação.
Já estão em curso as obras no Hospital de Abrantes, precisamente a construção de novas instalações para as consultas externas e ainda para a gastroenterologia. A empreitada prevê um investimento na ordem dos 1,8 milhões de euros e tem um prazo de duração estimado em 10 meses. Em recente nota de imprensa, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantiu que as obras não vão provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, porque irão decorrer num perímetro da unidade hospitalar de Abrantes. Desta forma, as consultas externas regressarão ao piso 2, assim como a medicina física e reabilitação. Esta reorganização é temporária, porque irão decorrer em simultâneo com esta empreitada as obras de requalificação e ampliação do serviço da urgência médico-cirúrgica da unidade hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve. Reforça o mesmo texto. Após a finalização da empreitada, os serviços das consultas externas passarão a estar instalados no terceiro piso, ocupando as antigas instalações do Centro de Saúde, que presentemente se encontram desocupadas. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em recente reunião do Executivo, não escondeu a satisfação por mais este investimento na unidade abrantina.
Esta grande obra no Hospital de Abrantes é algo que há muito que é esperado, que tem a ver com este projeto de requalificação das consultas externas e da gastroenterologia. Vamos desejar que de hoje a um ano as coisas possam estar já funcionais ou muito funcionais e que esta obra também permita ter a sensibilidade bastante para arrancarmos com as obras das urgências. São duas intervenções há muitos anos esperadas e é uma obra de facto que requalifica muito o nosso hospital. Desejar, obviamente, que as obras possam correr bem, vamos acompanhar, vamos seguramente nos próximos dias estar com o Presidente do Conselho de Administração para poder acompanhar estas obras há tanto tempo desejadas.
Obras então já em curso no Hospital de Abrantes, para já está em causa a requalificação das consultas externas. Esta quinta-feira ficou marcada pela abertura da exposição Evidências de Moda, um conjunto de trabalhos expostos precisamente por alunas de design de moda do Centro de Formação Profissional do Médio Tejo. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Moenas.
Abriu ao público na manhã desta quinta-feira, na Moagem, a Portuguesa, no Complexo Cultural da Levada, a exposição Evidências de Moda, que apresenta as peças de final do curso técnico de design de moda do Centro de Formação Profissional do Médio Tejo, sediado em Tomar. A mostra, que só pode ser visitada até esta sexta-feira, entre as 10 e as 16 horas, inclui propostas de vestuário de Cátia Pereira, Cláudia Felipe, Débora Andrade, Beatriz Pinho, Patrícia Moreira e Mónica Gaspar, assim como Margarida Lucas, Emma Ferreira, Cristina Bilreiro e Carolina Borga. A Arte marcou presença na abertura da exposição. O momento contou com a presença da vereadora Filipa Fernandes, que enalteceu o trabalho realizado neste que foi o primeiro curso técnico de design de moda do Centro de Formação Profissional do Médio Tejo.
Quero, no fundo, dar os parabéns, antes de mais, às formandas, portanto, pelo trabalho que hoje aqui nos apresentam. É o primeiro ano, portanto, é o primeiro curso e parece que já estão na parte final, já estão na parte final do curso, porque realmente estão aqui trabalhos excepcionais. Muitos parabéns. Claro que isto não era possível sem ter formadoras também, obviamente, que vos passassem este saber fazer, e portanto também os parabéns a quem de direito, a quem passou esta arte fantástica e quem vos ensinou hoje a poder estar aqui presentes a apresentar o vosso trabalho. Quero dizer que o município de Tomar está sempre disponível para receber os trabalhos do IFP. É uma honra para nós terem escolhido este espaço para a vossa exposição. Efetivamente, trabalhamos todos no mesmo concelho e, portanto, o que faz sentido é que o IFP, os trabalhos do Centro de Formação, possam vir também para a comunidade e para a comunidade perceber o que está dentro daquelas portas. E, portanto, este espaço é de excelência para isso mesmo. Será o primeiro, mas acredito que depois mais virão, e fica aqui o desafio ao Centro, ao IFP, para que mais trabalhos possam vir para aqui, para a Moagem, porque a Moagem é isto mesmo, é a fábrica das artes que pretende efetivamente mostrar os talentos que existem aqui no nosso concelho e não só, também a nível nacional.
A reportagem da Artes esteve depois à conversa com a responsável pelo curso. Ana Catarina Oliveira deu então conta do curso técnico de design de moda e dos seus objetivos.
O Centro de Formação Profissional de Tomar já contava com cursos de costura, seguimos para o modelismo e finalmente conseguimos abrir um curso de design de moda. Este é o resultado do primeiro curso de design de moda no IFP. E foi um ano em que elas abordam, o curso aborda diferentes temas a nível de criatividade, de tendências, materiais a utilizar, e culminou nesta coleção criativa da parte das formandas, em que elas próprias escolheram o tema, escolheram as peças que queriam confeccionar dentro da coleção, que a coleção não são só 2 coordenados, eram 10 coordenados, e finalmente conseguimos, para além do curso, a exposição, para divulgar também que o curso existe em Tomar, e elas divulgarem o trabalho delas, que é o principal.
Há saídas profissionais neste campo?
Há mais do que se pensa, não é só no design de moda, porque o curso também aborda o que nós vulgarmente chamamos de estilismo, ou seja, dá para desenhar roupa, mas também dá para adereçar teatros, revista, cinema. Da produção de moda em televisão e em revista, há muita saída profissional no design de moda. Toda a gente pensa que é só o desenhar e confeccionar as peças de roupa.
Aqui a reportagem na ERTE, no edifício da Moagem, Complexo Cultural da Levada, em Tomar.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar somou a segunda vitória noutros tantos jogos no seu municipal, batendo a Juventude Viana por 8-3 em jogo a contar para a quarta jornada do escalão maior do hóquei patinado nacional. Mais uma vez, os Leões foram claramente superiores na condição de visitados, a exemplo do que tinha acontecido diante do Famalicense. 3 pontos que colocam a equipa de Nuno Lopes nos lugares cimeiros da prova. Enquanto isso, na luta pelo primeiro lugar, o hóquei de Barcelos continua imparável. Vamos então aos resultados. Quarta jornada. Porto 5, Oliveirense 4, Benfica 4, Valongo 3, Sporting 5, Hockey Clube de Braga 1, Murches 2, Barcelos 5, Sporting de Tomar 8, Juventude Viana 3, Ribadave 6, Passo de Arcos 1 e Parede 6, Famalicense 6. Na frente, Barcelos 12 pontos, segundos Benfica, Sporting e Porto com 9, quinto Sporting de Tomar e Famalicense têm 7, sétimo Oliveirense com 5 pontos, oitavos Valongo, Ribadave, Passo de Arcos, Juventude Viana e o Hockey Clube de Braga, todos eles 3 pontos, décimos terceiros Murches e Parede com 1 ponto. Bruno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa foi mandona e que soube estar dentro de campo. Tudo fruto de muito trabalho, acrescentou.
Eu acho que 8 golos no hockey é normal, 3 golos sofridos também é normal, acho que o hockey é uma modalidade de golos. Portanto, falar em goleada 8-3, eu penso que são títulos bonitos, mas que não queremos que seja assim. É fruto do trabalho, é fruto, como disseste e bem, de uma equipa mandona, de uma equipa que sabe estar dentro do campo, quer marcar golos, quer jogar bem, quer construir, e nós fizemos isso durante muito jogo. É lógico que há momentos individuais aqui marcantes no jogo hoje, golos de tirar o chapéu, mas acima de tudo por boas construções de jogo. E para nós orgulha-nos isso, porque portanto, nós fazemos isso, andamos neste processo já há algum tempo, a querer jogar, a querer atacar. Temos aqui o amargo boca da derrota de sábado em Barcelos, porque não queríamos que fosse assim. Também fomos uma equipa que mandámos, também fomos uma equipa que assumimos o jogo, como sempre. Agora lá está, os adversários depois também são diferentes, e ficamos satisfeitos, acima de tudo, por mais uma vitória, mais, neste caso, mais lançamento de jogadores, mais gente a crescer. E é notório que a equipa vai crescer.
Olha, Nuno Lopes, na cidade do Nabão mandam os que cá estão.
É bonito e tem que ser assim. Penso que hoje o público até fez questão de fazer isso. Acho que hoje melhorámos o ambiente já, melhorámos a atmosfera aqui à volta, e isso também é bom, porque para isso ser assim como estás a dizer, no Nabão mandam os que cá estão, o público tem que se impor também mais um bocadinho, para isto ser mais, para se sentir mais as costas quentes. Porque quando nós temos as costas quentes, nós fazemos o público vibrar.
Sporting de Tomar aqui a vencer a Juventude Viana por 8-3, jogo da quarta jornada da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins.
Rádio Air, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
No regresso à nota do dia da Rádio Air, podia abordar a guerra da Ucrânia, que se prolonga no tempo agora sob clara ameaça nuclear por parte da Rússia. As eleições presidenciais do Brasil, que ditaram uma segunda volta entre Bolsonaro e Lula da Silva, ou a proposta de aumentos salariais para a função pública em 2023, apresentada esta segunda-feira pelo governo, que vai determinar uma quebra do poder de compra da maioria dos trabalhadores do Estado. Mas opto por abordar o assassinato de Mahsa Amini, a mulher iraniana, que era curda e que interpretou de modo desarmante a vontade indomável das mulheres curdas de serem livres. Foi assassinada pela polícia da moral iraniana, que não fiscaliza nem a imoralidade da concentração da riqueza nas mãos de uma elite, nem a imoralidade da negação da autodeterminação a povos que por ela lutam. A moral desta polícia é a do controlo e da repressão das mulheres. Mahsa Amini tornou-se o rosto de todas as mulheres que, em gestos tão triviais como o de soltar o cabelo, fazem tremer um sistema de poder inteiro e mostram a fragilidade dos seus mentores. São estas mulheres que, hoje no Irão, arriscando a vida, vêm para a rua desafiar esse poder tão frágil quanto bruto. E são estas as mulheres que são apoiadas por outras mulheres em todo o mundo. As manifestações repetem-se em várias capitais, incluindo Lisboa, e só no dia 1 de outubro realizaram-se 150 iniciativas, um pouco por todo o mundo, em solidariedade com as mulheres iranianas e com todas as pessoas oprimidas na República Islâmica do Irão. Em Lisboa, as palavras da jovem iraniana Naid são claras. O conflito entre o povo e o governo ao longo destes mais de 40 anos chegou, com a morte de Mahsa Amini, a um limite. O povo está farto e quer a queda do governo. O governo não tem nada a ver com o povo. O povo iraniano não merece este governo. E a indignação e revolta de outra jovem iraniana, Sahar, é notória quando fala sobre o que se passa atualmente no seu país. Quando olho para os vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais, nem consigo acreditar que aquele é o meu país. Não consigo acreditar no que aqueles monstros estão a fazer ao meu país. Tenho vergonha do que nos fizeram, do que nos estão a fazer. Tiraram-nos a infância e impedem-nos de viver. Questionada sobre se é uma questão religiosa que está em jogo, Asma, outra iraniana, é perentória. Não é sobre religião, é sobre democracia. É sobre todas as pessoas terem voz para falar, para dizer alguma coisa. Queremos eleições livres, queremos direitos humanos fundamentais, queremos trabalhar. São estes os gritos e é esta a luta a que nos devemos juntar, porque ela também é a nossa luta, tem de ser, todos os dias. É a luta pela liberdade e pela emancipação em relação a todas as polícias de todas as morais. Mahsa Amini, somos todos nós.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.